dançar forró. Tem festa e tem folia em todo canto do estado. Um estado de alegria. É a nova Bahia, vem pro nosso lado. É na Bahia, ia, ia, o maior São João. É o maior do mundo, é grandão, é do tamanho do seu coração.
Tem um governo que tá do seu lado, no maior São João do mundo, com reforço na saúde e na segurança, fazendo a festa na capital e apoiando as festas no interior.
É na Bahia, ia, ia, o maior São João. É o maior do mundo, é grandão, é do tamanho do seu coração.
Governo da Bahia, do lado da gente.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. A apresentação, Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
106.1 De bem com a vida.
Saúde mental com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações por motivos diversos. E muitas vezes o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos e que impedem as mais lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente, de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM.
Piau FM, conectada em você.
Está no ar, Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Carla Araújo.
Olá, bom dia, são 8:06 na Cardeal FM 106.1. Hoje é sexta-feira, dia 19 de junho de 2026. Eu sou Carla Araújo, o Expresso do Dia está no ar com as principais notícias da manhã. Informação direta, com credibilidade, serviço e o que realmente importa para você começar o dia muito bem informado. Bom dia ao nosso parceiro de sempre. Bom dia, Marquinhos Santiago.
Bom dia, minha amiga Carla Araújo.
Lembrando, você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344. Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelso de Comunicação, é gratuito para os sistemas Android e iOS, ou na nossa transmissão simultânea pelo YouTube. O perfil é Cardeal FM. As nossas redes sociais, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, Matheus Pastore, Matheus com H, Pastore Cunha. Vamos, Marquinhos Santiago, aos destaques dessa edição.
Destaques no Expresso do Dia.
Senador Jacques Wagner nega a relação com o banqueiro Daniel Borcaro e diz que os dólares apreendidos pela Polícia Federal em apartamento dele são diárias pagas pelo Senado. Jacques Wagner também enfrenta pedidos de afastamento da liderança do governo no Senado. O Ministério Público questiona cachês milionários de artistas contratados para o São João de Conceição do Jacuípe. Sete pessoas são presas em operação contra uma organização criminosa na capital e no interior. Em Salvador, quatro pessoas são detidas por extorquir vítimas atraídas por aplicativos de relacionamento. Ingressos esgotados, casa cheia na partida de hoje da seleção brasileira contra o Haiti. Tiros na Times Square deixam um ferido e provocam correria em um dos pontos mais movimentados de Nova York. Mas a nossa primeira parada do Expresso Marquinhos Santiago é o Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
O senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, líder do governo de Lula no Senado, afirmou que os dólares apreendidos pela Polícia Federal durante a nona fase da Operação Complice Zero têm origem de diárias recebidas em viagens internacionais feitas como parlamentar. Segundo Wagner, o dinheiro estava guardado em envelopes do Senado e tem origem declarada. A PF apreendeu cerca de 55 mil dólares e 33 mil euros em endereços ligados ao senador em Brasília e na Bahia. A operação investiga um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e apura se o parlamentar recebeu vantagens indevidas em troca de atuação política no Congresso. Jacques Wagner negou qualquer irregularidade, disse estar tranquilo e afirmou ter recebido um telefonema de solidariedade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que reiterou a confiança no senador. O caso segue sob investigação da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal. O secretário estadual do Meio Ambiente da Bahia, Eduardo Sodré, enteado do senador Jacques Wagner, foi citado nas investigações da Polícia Federal que apuram um suposto esquema de fraudes financeiras. Segundo as apurações, o nome de Eduardo Sodré apareceu em documentos e mensagens analisados pelos investigadores que buscam esclarecer a relação de pessoas próximas ao senador com empresas e operações financeiras ligadas ao caso. Até o momento, não há indicação de que o secretário seja investigado formalmente ou seja alvo de medidas judiciais. O Ministério Público da Bahia recomendou que a Prefeitura de Conceição do Jacuípe, que fica a 30 quilômetros de Feira, adote medidas para adequar os gastos com as atrações do São João de 2026. O órgão apontou possível sobrepreço na contratação do cantor Rei Vaqueiro, que recebeu vai receber 500 mil reais, valor mais de 60% acima da média estadual registrada para o artista. O MP também questionou o cachê de R$ 784 mil, que serão pagos à dupla Maraísa, Maiara e Maraísa, acima do limite recomendado por órgãos de controle. Entre as medidas sugeridas, estão a suspensão do contrato de revaqueiro até o fim das apurações e o envio dos processos de contratação ao Ministério Público e aos Tribunais de Conta. Em nota, a Prefeitura informou que recebeu a recomendação e diz que todas as contratações seguem uns trâmites legais e tem como objetivo promover a cultura e fortalecer a economia local. Esse ano realmente está tendo muita investigação com relação a esse assunto, né? O governador Jerônimo Rodrigues antecipou o pagamento de parte do salário dos servidores estaduais e decretou ponto facultativo. Os servidores terão 5 dias seguidos de folga durante os festejos juninos. 50% do salário serão pagos antes do início das comemorações e a outra metade será depositada no fim do mês, conforme o calendário regular. O governo afirma que a antecipação busca estimular a economia e facilitar o deslocamento de servidores para as cidades do interior, onde acontecem algumas das principais festas, né, do São João da Bahia. Os servidores, os serviços considerados essenciais, como saúde e segurança pública, claro, vão continuar funcionando normalmente. E beleza aí para os servidores que vão poder viajar com dinheiro no bolso para curtir o São João e aí passar uma semana de folga. Quatro pessoas foram presas ontem em Salvador durante a Operação Verdadeiro Encontro da Polícia Civil da Bahia. O grupo é investigado por atrair vítimas por meio de aplicativos e sites de relacionamento para praticar extorsões. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos bairros da Liberdade e São Cristóvão. Entre os presos estão dois jovens de 18 e 22 anos e duas mulheres trans. Segundo as investigações, as vítimas eram levadas para imóveis alugados temporariamente e, sob ameaças, eram obrigados a entregar bens e fazer transferências bancárias. Em alguns casos, os suspeitos também usavam gravações íntimas para pressionar as vítimas. A polícia apreendeu celulares, maquinetas de cartão, notebook, pendrives e um simulacro de fuzil. O material pode ajudar na identificação de outras vítimas e possíveis envolvidos no esquema. Os shoppings e centros comerciais de Salvador e região metropolitana terão horários especiais de funcionamento hoje, durante o jogo entre Brasil e Haiti pela Copa do Mundo. Em geral, as lojas vão funcionar até as 21h, enquanto as operações na Praça de Alimentação e Lazer terão horário estendido e vão transmitir a partida em telões. Salvador Shopping, Shopping Bela Vista, Shopping Paralela, Salvador Norte Shopping confirmaram essas mudanças na operação. Já alguns restaurantes e praças de alimentação vão permanecer abertos durante o jogo para receber o público que pretende acompanhar a estreia da seleção fora de casa. Então, se você vai a um shopping hoje, estava pretendendo, é melhor que você vá antes da partida, ou se vai, realmente é para assistir ao jogo da seleção brasileira lá na Praça de Alimentação em um dos shoppings de Salvador. Sete pessoas foram presas ontem durante a Operação Strike, que desarticulou uma organização criminosa suspeita de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e homicídios na Bahia. A ação da Polícia Civil ocorreu em Salvador, Jacobina, Capim Grosso, Juazeiro, Jaguarari, Serrinha e Riachão de Jacuípe, além das cidades de Petrolina, em Pernambuco, e Aracaju, em Sergipe. Segundo as investigações, o grupo utilizava uma instituição financeira registrada em Jacobina para lavar dinheiro obtido em atividades ilícitas. A justiça determinou o bloqueio de contas e o sequestro de bens que somam cerca de 10 milhões de reais. Durante a operação, a polícia apreendeu 7 pistolas, 7 veículos, uma moto, poções de drogas e aparelhos celulares. As investigações continuam para identificar e prender outros integrantes da organização criminosa. Finalmente, nós estamos dando muita notícia com relação a ação da polícia de uma forma efetiva, né? Para que, diminuindo aí a circulação de dinheiro e as transações financeiras, que são altíssimas, né? Do crime organizado, realmente asfixie essa atividade, porque nem sempre o combate, né, a polícia entrar e ter aí confrontos que muitas vezes acabam em ações que não são tão corretas, né, porque a polícia revida e aí algumas pessoas que não têm nada a ver com isso são atingidas. Essa realmente é uma ação efetiva que acaba atingindo diretamente o crime organizado. Quem vai pegar a estrada para o São João já encontra aí um esquema especial no transporte, né? A expectativa é de um aumento de cerca de 15% no movimento de passageiros em relação ao ano passado. Na rodoviária de Salvador, a previsão é de mais de 52 mil embarques apenas hoje, na sexta-feira, e cerca de 90 mil pessoas circulando pelo terminal. Além dos cerca de 600 horários regulares de ônibus e viagens extras que são autorizados conforme a demanda. O sistema Ferryboat também opera com um esquema especial para atender o aumento no fluxo de passageiros rumo ao interior e à ilha de Itaparica. Hoje, dia 19, é considerado um dia de maior movimento realmente, porque muitas crianças já estão aí de férias, muitas pessoas conseguiram, vocês viram agora há pouco, o governador, né, liberou aí os servidores para passar o São João no interior, então muitos servidores já estão partindo aí para curtir o São João no interior. Então, se você vai pegar a estrada, se você vai para o ferryboat, aí vá com calma, com antecedência, se planeje para ter paciência, primeira coisa, né? Paciência, sempre tem engarrafamento, sempre tem muito movimento, a gente precisa ter calma nesse momento e saber que é realmente uma característica dessa época e faz parte, né, dessa festa. Quem sabe com a ponte isso não vai diminuir e seja mais fluido, né? Tenha mais fluidez mesmo aí no trânsito quando tiver assim, festas, né? Como essa que tem um êxodo, né, um movimento muito grande para o interior, como São João, como Natal, por exemplo, que muita gente vai passar no interior com sua família. O inverno começa oficialmente neste domingo e já chega trazendo temperaturas baixas e chuva para diferentes regiões da Bahia. Em Salvador, uma frente fria mantém o tempo estável, com previsão de céu nublado, pancadas de chuva e ventos intensos nos próximos dias. No interior, o destaque é o frio nas áreas de maior altitude. Em cidades da Chapada Diamantina, como Piatã, os termômetros podem chegar a 9 graus durante as madrugadas. O período também deve ser mais chuvoso na faixa leste do estado, incluindo o Recôncavo e o litoral baiano. Imagine Piatã fazer 9 graus, uma temperatura que peguei muito em São Paulo nesse período de outono e inverno. E São Paulo tem uma característica diferente de Salvador, que faz várias estações no mesmo dia, né? Faz calor, faz frio, faz vento. Então todo mundo anda de mochila, porque tem que levar realmente um kit. A pessoa tem que levar guarda-chuva, a pessoa tem que levar um casaco, porque coloca casaco, tira casaco, porque a cidade realmente tem várias estações no mesmo dia. E esse é um período que faz muito frio. E a previsão agora para esse final de semana em São Paulo é de temperaturas muito baixas, acompanhada de chuva, ou seja, a sensação ainda é maior de frio, né? A hora certa agora, Marquinhos Santiago. São 8h20 na Cardeal FM e nós vamos saber mais informações do interior do estado com Ari Moura. Estava falando aí do interior, das pessoas seguindo para o interior, Jequié é um desses destinos bem procurados no São João. O São João é muito bom por lá. Bom dia, Ari Moura, seja bem-vindo ao Expresso do Dia.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore, bom dia a todos que estão nos ouvindo aqui pela Cardeal FM 106.1, aqui no programa Expresso do Dia. Estou chegando aqui direto de Jequié, aqui direto da redação da Agência AM de Notícias Limitadas. Jequié que amanheceu e ainda está com tempo nublado, céu encoberto. Novamente uma madrugada mais fria, em 17 graus. Agora os termômetros já passam dos 20, 21 graus. E daqui para frente vamos esperar que o tempo se firme e melhore, porque hoje começa a programação propriamente dita das grandes atrações aqui do São João de Jequié. Antes, porém, eu gostei, viu, Matheus Pastores, da sua observação. O convite está feito. Eu deixei, né? Eu falei nos hotéis que, na verdade, ainda dispõem de leitos aqui em Jequié. Diferente dos dois, três últimos anos, que já estava tudo completo, lotados. Mas esse ano, não sei o que foi que aconteceu, tá? Ainda existem vagas. Mas aqui no nosso aconchego, aqui no nosso esconderijo, o espaço é pequeno, mas eu teria o maior prazer em receber todos vocês aqui. Mas terças, quintas e sábado, eu tô jogando. Uma hora dessa a casa cai e aí vamos ter um espaço maravilhoso para receber todos os amigos, todas as pessoas que a gente convive. Então vocês estão já nessa lista. Pode ter certeza, quem sabe no São João de 2027. Mas fica o convite, renova o convite, porque com certeza o São João a partir de hoje vai pegar fogo aqui em Jequié. Três grandes atrações: Pablo, Elba Ramalho e João Gomes são atrações. Mas tem uma atração melhor ainda às 19 horas, e eu faço questão de, se possível, estar na praça para assistir, que é o Festival de Sanfoneiros. Nós temos grandes sanfoneiros aqui em Jequié e na nossa região. Esse é o show que eu pessoalmente quero assistir. Os demais vai ficar muito tarde. O Pablo vai ser antes do Jogo do Brasil, Elba Ramalho e João Gomes depois do Jogo do Brasil. Hoje tem seleção brasileira. Vamos ver como é que vai se comportar aí essa seleção do Carlos Ancelotti aí contra o Haiti. A gente tá torcendo, aqui a gente tá em clima de São João e clima de Copa do Mundo. Trânsito no centro da cidade, há poucos instantes eu fui levar o filho ali para pegar o transporte para a escola e presenciei ali uma colisão. Tá acontecendo direto, colisões traseiras, colisões laterais, nos cruzamentos aqui da Avenida Rio Branco, Carla. Essas ruas que cortam aqui a Avenida Rio Branco, pessoal com pressa agora para ir para o trabalho, para ir para a escola, há poucos instantes uma colisão, mas graças a Deus sem vítimas. Então nós já estamos nesse clima aí, o São João de Jequié e o São João da região. Nós temos Jaguaquara, Maracás, Aiquara, que tem festa de São João, e Piauí, Itagi é São Pedro. Então vamos acompanhar todos esses acontecimentos, já aproveitando para desejar um bom final de semana para vocês. Eu sei que aí na capital também tem São João, e vamos torcer que corra tudo na paz de Deus, tudo dentro da tranquilidade. A gente volta segunda-feira, Matheus, será um prazer, rapaz, venha dançar forró em Jequié. Um abraço.
Agora são 8h24, um abraço, Ari Moura. Muito obrigada pelo convite. Hoje, Matheus Pastore está de folga, não está participando do Expresso do Dia. Mas, claro, foi uma brincadeira. A gente sabe que nessa época muita gente recebe, né, os parentes aí, a casa fica cheia. Mas será um prazer, viu? E em 2027 a gente dançar um forró em Jequié. Eu visitar a minha terra natal. E como você, eu espero que o São João seja realmente de muita paz, não apenas em Jequié, mas em todo o interior da Bahia e principalmente nas estradas, né? As estradas que, infelizmente, nós já temos informações de acidentes, como no teve uma colisão frontal entre uma ambulância e um carro de passeio na BR-101, no trecho entre Itabuna e Itajuípe, no sul da Bahia, ontem, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. As vítimas são Manuel Salvador Ferreira, de 48 anos, motorista do carro, e José de Jesus, de 63 anos, um dos pacientes transportados na ambulância. O veículo de saúde pertencia à Prefeitura de Almadina e retornava ao município após levar pacientes para atendimento médico em Itabuna. Então, assim, se a gente precisa ter atenção, né, e respeitar as regras e as leis de trânsito durante o ano inteiro, você imagina no momento em que há um momento significativo, né, de carros e de movimento nas estradas. Muito obrigada, Ari. Eu espero que seja realmente um São João maravilhoso. E vou dizer a Matheus aqui o seu recado sobre passar o São João aí em Jequié e na sua casa, viu? A família Moura, que é conhecida, reconhecida como uma família festeira. Uma família que gosta de receber, que gosta de dançar, que gosta de promover uma boa festa. Continuando aqui informações de nossa Bahia, né? A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Ilhéus, no sul da Bahia, cumpre hoje 29 mandados judiciais contra um grupo investigado por atuação em crimes como tráfico de drogas, homicídios e comércio ilegal de armas no Baixo Sul do estado. Do total de ordens judiciais, 13 são de busca e apreensão e 16 são de prisão temporária na Bahia e também no Espírito Santo. A operação, batizada de Três Coqueiros, busca atingir a estrutura do grupo e interromper a dinâmica criminosa que, segundo as investigações, funcionava com divisão de funções entre os integrantes para venda, aquisição de armas e movimentação de recursos. As investigações apontam que a atuação do grupo contribui para disputas de território e episódios de violência que afetam a segurança de moradores em municípios como Maraú, Barra Grande, Grapiúna, Ilhéus, Ubaitaba e Valença. A mobilização envolve forças estaduais e federais. E, de acordo com a polícia, drogas e armas e dinheiro em espécie foram apreendidos. É um pouco do que eu falei agora, né? Sobre a polícia se unir aí em várias esferas e asfixiar realmente o trabalho desses bandidos, desses criminosos que acabam tirando a paz das cidades. Olha as cidades que eu falei aqui: Maraú, Barra Grande, Grapiúna, Ilhéus, Ubaitaba e Valença. A maioria aqui, lugares que tem pontos turísticos, que vai muita gente para querer o quê? Curtir em paz, ter um pouco de tranquilidade. Maraú, Barra Grande, que são belíssimos, né? Ilhéus, que é super conhecido também, Valença também, que é também muito visitado. Então, parabéns aí à polícia. Eu acho que o caminho é esse mesmo, de fazer valer a lei através do dinheiro. Diz que a pior dor é a dor quando bate no bolso, né? Então, aí você tirando o dinheiro de circulação, fazendo com que... Porque o dinheiro corrompe muita gente nesse processo, né, do crime organizado. Acaba criando uma rede muito maior, porque eles têm muito dinheiro fácil, e aí eles vão comprando e corrompendo as pessoas no meio do caminho. Agora, Marquinhos Santiago, são 8h29 e nós vamos fazer um breve intervalo, uma breve parada. O Expresso do Dia volta já já.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1. De bem com a vida.
Utilidade pública, com o Dr. Ivan Paiva.
As ambulâncias do SAMU 92 se destinam ao atendimento de pessoas que estão em casa ou na rua. O SAMU 92, ele não faz transferências de hospital para hospital, ou mesmo leva pacientes que estão em casa para fazer exames. Caso isso seja necessário, procure uma unidade de saúde, que ela te dará as orientações necessárias para fazer o transporte ou mesmo a transferência dos pacientes de um hospital para outro.
106.1. De bem com a vida.
Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte. Quem está falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres, um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Carla Araújo.
Agora são 8h33 na Cardeal FM 106.1. Eu sou Carla Araújo e com Marquinhos Santiago, o Expresso do Dia está de volta. Lembrando, você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344. Pode também nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior, que é gratuito para os sistemas Android ou iOS, ou pela nossa transmissão simultânea no YouTube, que é Cardeal FM. Nossas redes sociais, Carla Araújo Oficial, com todos os As, todos os Os, Matheus Pastore, Matheus com H, Pastore com I. Para você que está chegando agora, esses são os destaques desta sexta-feira.
Destaques no Expresso do Dia.
Senador Jacques Wagner nega a relação com o banqueiro Daniel Vorkaro e diz que os dólares apreendidos pela Polícia Federal são relativos a diárias pagas pelo Senado. Jacques Wagner também enfrenta pedidos de afastamento de liderança do governo no Senado. Ministério Público questiona cachês milionários de artistas contratados para o São João de Conceição do Jacuípe. 7 pessoas são presas em operação contra uma organização criminosa em Salvador e no interior da Bahia. Na capital, 4 pessoas são detidas por extorquir vítimas atraídas por aplicativos de relacionamento. Casa cheia e ingressos esgotados para a partida de hoje da seleção brasileira contra o Haiti. Tiros na Times Square deixam um ferido e provocam correria em um dos pontos mais movimentados de Nova York. Agora, Marquinhos Santiago, vamos saber os destaques do esporte.
Esportes.
Hoje, no Expresso do Dia, Raimundo Rui fala, claro, sobre o jogo da seleção brasileira hoje à noite contra a equipe do Haiti.
Aquele abraço para Carla Araújo e Matheus Pastore. Sextou. Uma sexta-feira muito esperada pelos brasileiros, porque aquele negócio é hoje que a seleção brasileira joga. Ah, eu sou Raimundo Rui e vou trazer as informações sobre o maior torneio de seleções do planeta. Bom, a seleção fez seu último treinamento no dia de ontem e está pronta para encarar a equipe do Haiti. O jogo é às 21 horas e 30 minutos, mas ninguém sabe qual será a escalação ao certo do treinador Ancelotti. Ele disse que vai ter algumas modificações, mas todo mundo já sabe, pelo menos é o que se diz, que o Endrick não vai jogar. Eu acho que ele perde uma grande oportunidade de aproximar os brasileiros da seleção. Por quê? Se o Endrick joga, já dá aquela motivação ao futebol brasileiro e à torcida brasileira, que pede muito menino, que é muito bom de bola, né? Diga de passagem, comparado com os que estão aí na seleção. O problema é o seguinte, ele já disse que o cara não vai jogar. O Danilo deu uma entrevista coletiva e disse que o Endrick treina demais, joga muito e praticamente disse que merecia ser titular da seleção brasileira. Ora, o Danilo que falou isso, um dos jogadores de confiança do Ancelotti. Então, parece que é algo pessoal do Ancelotti em não querer colocar o Endrick. Claro que ele não é o salvador da pátria, claro que ele não é o super-herói para salvar a seleção brasileira. Está longe disso, até porque a seleção brasileira tem problema de conjunto. De coletivo, o coletivo não está funcionando. Parece que o Ancelotti não treinou nenhum dia essa seleção. Porque o que a gente viu ali contra a equipe de Marrocos foi exatamente isso: um festival de erros, passes errados, decisões equivocadas. Foi realmente uma deblaque total a seleção brasileira contra Marrocos. Primeiro tempo ia tomar de 2-3 se os caras lá de Marrocos tivessem o pé melhor. Mas numa bola, eu diria assim, de sorte e de talento do Vinícius Júnior, o Brasil empatou a partida e terminou em 1-1. O jogo agora é contra o Haiti. O Haiti é aqui. É, o Haiti também é aqui. Mas lá é bem pior do que o Brasil, né? Vamos falar sério, né? Apesar dos problemas de corrupção, de pobreza, enfim, de bagunça, mas lá é bem pior. E a seleção ainda consegue ser pior do que a nossa. Tá? Eu não sei se tem um presidente que vai para a Copa, leva a mulher para o México, leva a amante para os Estados Unidos e me parece que a outra amante mandou lá para o Canadá, porque são três locais oficiais de jogos esse ano, né? É lá no Canadá, México e Estados Unidos. É lamentável. Você espera que uma seleção assim possa se dar bem? Bom, vai passar pela equipe do Haiti. Tá? Deve passar pela equipe da Escócia, que também é inferior à atual seleção brasileira. Mas nas quartas de final, aí é hora sim da onça beber água e a gente vai ver quem é de fato a seleção brasileira. Eu acho que tem talento, mas está completamente desconfigurada. Tá bom? Bom, eu sou Raimundo Rui, agradeço a sua atenção. Logo mais, às 18h05, nós estaremos juntos no Excélsior Planeta da Bola, programa esportivo da Rádio Excélsior da Bahia. É a equipe Excélsior de Olho na Bola, que tem o comando de Walter Queiroz. Sucesso, Brasil! Um abraço, galera!
Agora são 8h39. Muito obrigada, Raimundo Rui. É isso aí. Boa sorte, Brasil. Estamos todos aí nessa corrente. Todo mundo fazendo as suas apostas de como vai ser essa escalação, com toda essa paixão, esse clamor em torno de Endrick. Vamos ver se ele, o cara entra, né, e ele responde a essa paixão aí dos torcedores brasileiros. Muito obrigado. E vocês sabem que é 18h05, vocês ficam sabendo de tudo aí do campeonato com essa equipe sensacional e competente aqui da Rede Excélsior de Comunicação. Vamos falar de uma curiosidade aqui no jogo entre Brasil e Haiti nessa sexta-feira. São duas histórias curiosas aí relacionadas ao futebol. Fora de campo, o atacante Vinícius Júnior está avaliado em quase 1 bilhão de reais, R$1 bilhão. E sozinho vale mais do que as duas seleções haitianas juntas. O elenco do Haiti tem valor de mercado estimado em R$230 milhões. Dentro das quatro linhas, a seleção caribenha carrega uma conexão especial com o Brasil. Quatro jogadores passaram pela Academia Pérolas Negras, um projeto social brasileiro voltado à formação de jovens atletas. A iniciativa brasileira foi criada no país caribenho durante a missão de paz da ONU. Hoje, quatro atletas que passaram por essa ONG, né, por essa iniciativa, realizam o sonho de disputar uma Copa do Mundo. Eu vi, inclusive, uma entrevista do técnico da seleção haitiana falando que estava conversando com os jogadores do Haiti para não ter tietagem, para que em campo eles esqueçam que têm admiração por jogadores brasileiros e defendam a sua seleção. A gente também espera isso, viu? Que os nossos jogadores suem a camisa e tenham um amor, né, pela camisa, que hoje não é amarela, é azul. Eu vi que o Haiti vai jogar de branco e o Brasil vai estar de azul em campo hoje. Dito isso, Marquinhos, vou deixar, na verdade, o futebol para Walter Queiroz e Raimundo Rui, que são os especialistas. Vamos fazer um giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
O deputado federal Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais e vice-líder do governo na Câmara, defendeu o afastamento temporário do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, da liderança do governo no Senado. A declaração foi feita após o parlamentar baiano se tornar alvo da nona fase da Operação Complice Zero, que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras ligado ao Banco Master. Rogério Corrêa afirmou que Jacques Wagner deveria se dedicar à própria defesa, preservando o princípio da presunção de inocência. Apesar da manifestação do deputado, o senador baiano disse que vai permanecer no cargo e afirmou ter recebido apoio e solidariedade do presidente Lula. De acordo com Jacques Wagner, ele recebeu uma ligação do presidente, que demonstrou aí, reiterou a sua confiança e a sua solidariedade ao senador, e ainda confirmou que ele continua, sim, sendo o pré-candidato aí à reeleição ao Senado pela Bahia. E o Supremo Tribunal Federal deve decidir nos próximos dias o futuro do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, apontado pela Polícia Federal como líder do esquema de fraudes financeiras ligado ao Banco Master. Após a rejeição das primeiras tentativas de delação premiada, a defesa de Vorcaro tenta apresentar uma nova proposta de colaboração. O caso está sob análise do ministro André Mendonça, que também vai avaliar a manutenção das condições especiais de custódia concedidas ao empresário. Investigadores e integrantes da Procuradoria-Geral da República mantêm dúvidas sobre a efetiva disposição de Vorcaro em colaborar com as apurações que estimam prejuízos bilionários relacionados ao colapso do Banco Master. Você imagina que o cara ainda não fechou um acordo de delação, já não está ficando pedra sobre pedra. Imagine se esse homem decide falar e entregar todo o jogo. Essa república, não sei, vai ficar de cabeça para baixo. A Polícia Civil do Distrito Federal pediu autorização ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para ouvir o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre uma pistola apreendida durante uma blitz em Taguatinga, no Distrito Federal. A arma estava com um sargento que se identificou como servidor do Gabinete de Segurança Institucional e afirmou que o armamento pertencia a Jair Bolsonaro. Segundo o militar, a pistola havia sido retirada da residência do ex-presidente para passar por reparos e seria devolvida no dia seguinte. A arma está registrada em nome de Bolsonaro e foi apreendida pela Polícia Militar. O caso é investigado pela Polícia Civil, enquanto Alexandre de Moraes também determinou que a defesa do ex-presidente apresente esclarecimentos sobre a origem e as circunstâncias do transporte do armamento. O Ministério Público de Santa Catarina denunciou à Justiça 14 integrantes de uma organização criminosa neonazista que atuava em Santa Catarina, São Paulo e Paraná. Entre os acusados estão um policial militar paulista e um escrivão da Polícia Civil de São Paulo. suspeitos de dar suporte ao grupo dentro das próprias corporações. Segundo a investigação, 8 denunciados também vão responder por crimes de racismo e apologia ao nazismo. O grupo foi alvo da Operação Nuremberg, conduzida pelo Ministério Público e pelo CyberGaeco, e é suspeito de disseminar conteúdos de ódio, fazer apologia à ideologia nazista em ambientes virtuais. Após a denúncia, os investigados vão passar a responder formalmente à ação penal na Justiça. A Polícia Civil de Sergipe investiga a morte da empresária Quitéria Barbosa da Costa, de 70 anos, ocorrida poucas horas após ela receber atendimento de emergência na cidade de Umbaúba. Segundo a família, Quitéria procurou a unidade de saúde com dores no peito e náuseas, recebeu medicação e foi liberada. Pouco depois de chegar em casa, passou mal novamente e morreu após retornar à clínica. As investigações apontam que o atendimento foi prestado por Lucas Tadeu Soares Nunes, médico formado no exterior e sem registro no Conselho Regional de Medicina para atuar no Brasil. A suspeita é que ele estivesse usando o nome e o carimbo do irmão, um médico regular, registrado e contratado pelo município. A polícia apura possível exercício ilegal de medicina e aguarda o laudo do Instituto Médico Legal para determinar se houve uma relação entre o atendimento e a morte da empresária. Termina nesta sexta-feira o prazo para os candidatos do SISU alterarem as opções de curso de instituição de ensino superior. A mudança pode ser feita quantas vezes forem necessárias no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, mas apenas a última opção registrada até o encerramento das inscrições será considerada pelo sistema. Nessa edição, o SISU passou a utilizar automaticamente a melhor nota obtida pelo candidato em uma única edição do Enem, entre os exames de 2023, 2024 e 2025. O resultado da chamada regular está previsto para ser divulgado nos próximos dias pelo Ministério da Educação. Agora olha esse caso. Um casal foi preso em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana de Goiânia, após encontrar um celular perdido e exigir R$100 para devolvê-lo à proprietária. Segundo a Polícia Militar, a mulher percebeu que havia perdido o aparelho a caminho do trabalho e ligou para o próprio número. Durante a conversa, os suspeitos afirmaram que ninguém faz nada de graça e condicionaram a devolução ao pagamento da recompensa. A vítima fingiu aceitar a proposta, marcou um encontro e compareceu ao local acompanhada por policiais. O casal foi detido em flagrante e o celular foi devolvido à dona. Aí a pessoa recebeu uma lição moral, realmente, né? A pessoa encontra um objeto que não é seu e ainda faz condições para devolver à dona. Então, acabou sendo detido aí porque estava extorquindo, de qualquer maneira, a pessoa para receber um objeto que era dela mesma. A paixão pelo futebol e a criatividade de um menino de 11 anos chamaram atenção no sertão da Paraíba. O estudante Pedro Martins, morador de Souza, desenhou o próprio álbum de figurinhas da Copa do Mundo. Sem ter o álbum oficial, ele criou manualmente as páginas, os escudos das seleções e os jogadores, usando apenas papel, lápis e caneta. Aluno do sexto ano, Pedro contou que desenha desde os 3 anos de idade e que a inspiração veio da paixão pelo futebol e pela Copa. O trabalho chamou a atenção da professora de língua portuguesa, Jaerle Rolim, que se emocionou com a dedicação do estudante e decidiu presenteá-lo com um álbum oficial e algumas figurinhas. A história, claro, ganhou repercussão nas redes sociais e se transformou num exemplo de criatividade e superação. Espero aí que Pedro consiga completar o seu álbum e, mais do que isso, que o futebol seja para ele uma inspiração de dias melhores, né? De que a educação vale a pena, que o esporte também pode salvar vidas e transformar histórias. Marquinhos, vamos agora para um giro internacional.
Giro internacional.
Tiros foram registrados na tarde desta quinta-feira na Times Square, um dos pontos turísticos mais movimentados de Nova York, nos Estados Unidos. Os vídeos que circularam nas redes sociais mostram as pessoas correndo e buscando abrigo após os disparos. Segundo a polícia de Nova York, um suspeito foi perseguido e detido logo após o incidente. Uma pessoa ficou ferida, foi encaminhada para um hospital, mas o estado de saúde dela não foi divulgado como grave. As autoridades informaram que o caso aconteceu poucas horas depois de uma grande celebração pelo título da equipe de basquete, o New York Knicks, que reuniu milhares de pessoas na cidade. A polícia investiga as circunstâncias do caso e busca aí identificar todos os envolvidos nessa ação. Você imagina que os Estados Unidos já está recebendo muita gente por conta da Copa do Mundo e aí tem também uma celebração de um título de basquete que é uma grande paixão dos americanos, né? A polícia de Nova York, a polícia dos Estados Unidos norte-americana está tendo realmente muito trabalho. Um homem de 30 anos foi preso no Reino Unido após suspeita de tentativa de homicídio após um menino de 3 anos cair dentro de um recinto de crocodilos em um zoológico no leste da Inglaterra. Segundo a polícia, a criança ficou gravemente ferida e foi levada para um hospital, onde permanece em estado crítico, mas estável. As autoridades informaram que o suspeito não tinha relação com o menino. A polícia investiga as circunstâncias do caso e apura se a criança chegou realmente a ser atacada pelos animais. O zoológico, claro, fechou temporariamente a área dos crocodilos. Os crocodilos que não tem nada a ver com isso e agora vai ter que ser investigado porque esse homem empurrou esse menininho de apenas 3 anos num recinto aí cheio desses animais que são, claro, muito selvagens. O Papa Leão XIV citou a Copa do Mundo e afirmou que quem não sabe passar a bola, mesmo que tenha talento, ainda não entendeu o jogo. Isso, entre aspas, palavras do Papa. A declaração foi feita durante uma visita à Espanha, às vésperas do início do Mundial. O pontífice usou o futebol como metáfora para defender a cooperação, a solidariedade e a importância do trabalho em equipe. Segundo o Leão XIV, a vida não deve ser vivida de forma individual e o talento por si só não é suficiente quando não está a serviço dos outros. A frase repercutiu e foi confirmada pelo Vaticano e por veículos de imprensa internacional. O Papa Leão XIV, que tem falado realmente de muitos casos, né, e de muitos temas contemporâneos, como inteligência artificial, e ele tem defendido muito a cooperação, a dignidade humana, e é importante que um líder religioso como ele possa também atingir as pessoas, porque o que ele fala é sempre muito ouvido. Voltando aqui uma informação de Salvador, uma mulher de 35 anos foi morta a tiros dentro de um salão que ela trabalhava no bairro de Pituaçu, aqui em Salvador. O crime aconteceu ontem e o suspeito está sendo procurado pela polícia. O nome da vítima, Vanessa Souza Cerqueira. De acordo com a polícia, o suspeito chegou ao local de moto, fez os disparos e depois fugiu. Ainda não há informações sobre a autoria nem a motivação do crime. É lógico que um crime como esse, em um salão de beleza, criou uma correria e um pânico entre as pessoas que estavam ali no salão em Pituaçu. Agora, uma informação nacional, né? O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que provas produzidas em processos por crimes sexuais serão consideradas nulas quando forem obtidas em desrespeito aos direitos fundamentais da vítima, como a dignidade, a honra e a intimidade. A corte também definiu que, nesses casos, o depoimento da vítima poderá ser gravado e mantido sob sigilo, desde que haja consentimento. A decisão teve uma repercussão geral, o que significa que deverá orientar julgamentos de crimes sexuais em todo o país. Agora, uma outra informação curiosa, um casal de Santa Catarina passou a ser cobrado por R$ 936 mil, quase 1 milhão, por descumprir uma decisão judicial que determinou a vacinação dos 3 filhos. O pedido para execução da dívida foi apresentado pelo Ministério Público de Santa Catarina. Embora a sentença tenha sido divulgada em junho de 2024, só foi determinado o pagamento agora. Segundo o Ministério Público de Santa Catarina, os pais devem ser intimados para quitar o valor em 15 dias. Caso o pagamento não seja feito espontaneamente, o órgão pede aplicação de multa adicional de 10% e adoção de medidas como bloqueio de contas bancárias e apreensão de bens. Isso porque os pais não vacinaram os 3 filhos, que eles têm direito aí à vacinação e direito a ficarem cobertos, né, com tantas doenças que podem ser evitadas ou pelo menos amenizadas quando as crianças são imunizadas. Lembrando, gente, que hoje, então, é dia de jogo da seleção brasileira, como Raimundo Rui falou aqui. O jogo contra o Brasil começa, contra o Haiti, começa às 9h30 e você pode torcer e vamos vibrar para que essa seleção hoje mostre mais futebol, mostre mais garra. Não sei que com Endrick ou sem Endrick, o que eu sempre torço, na verdade, é que o Brasil consiga mostrar um coletivo, né? Que é o que todo mundo espera. A seleção entra em campo hoje contra o Haiti, acontece na Filadélfia, nos Estados Unidos. Então é 21h30 no Lincoln Field, na Filadélfia. Então você tem aí a possibilidade de assistir na TV, pode ouvir pelo rádio também, naquelas que tem possibilidade, né, de transmitir, ou nesse fenômeno que é, de repente, o Cazé, que faz ali pelo YouTube de uma forma gratuita e que tem realmente revolucionado a forma de fazer comunicação, fazer transmissão de eventos esportivos e não apenas de futebol. Eu mesmo assisti muita coisa de ginástica rítmica, que é muito gostoso assistir. Eles sempre colocam atletas ali como comentaristas, mas os atletas fazem torcida mesmo, ao contrário do que a gente vê em televisão, especialmente na Globo, em que eles são muito contidos, né? No YouTube, não. E eles realmente torcem, choram e vibram quando o Brasil ganha ou quando o Brasil ganha uma medalha. E ficam chateados mesmo e dão bronca quando o Brasil não faz o seu papel aí de destaque em qualquer que seja o esporte. Eu fico por aqui, o Expresso do Dia volta na próxima segunda-feira. Eu, Matheus Pastore, Marquinhos Santiago, Raimundo Rui, Ari Moura, trazendo as notícias aí do interior. Desejo a você um excelente fim de semana, uma excelente sexta-feira. Se você vai pegar a estrada, vá com calma, com segurança, use o cinto, você faça a revisão no seu carro. Se você vai de ônibus, coloque o seu cinto também, para que a gente possa ir e voltar em segurança para curtir essa grande festa maravilhosa que é o forró, o São João do Brasil, o São João nordestino. Um excelente sexta a vocês e eu volto, Marquinhos Santiago, na segunda-feira. Um abraço a todos, um excelente fim de semana. Tchau, tchau.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. Apresentação, Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Cardeal FM, conectada em você.
O São João da Bahia tá cada vez maior. Tá. É pra toda a família, todo mundo, toda a gente. É pra dançar forró. Tem festa e tem folia em todo canto do estado. O estado de alegria é a nova Bahia, vem pro nosso lar.
Tem um governo que tá do seu lado, no maior São João do mundo, com reforço na saúde e na segurança, fazendo a festa na capital e apoiando as festas no interior.
É na Bahia, ia, ia, o maior São João, é o maior do mundo, é grandão, é do tamanho do seu coração.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar.